Tema de hoje, então, qual é? A gente vai discutir subespecialidade de cardiologia. Sempre acontece isso, o pessoal fica em dúvida o que é que faz, se faz doutorado, se faz subespecialidade clínica, subespecialidade de método de imagem, assim por diante. Todo mundo fica com essa dúvida, fique tranquilo que não é só você. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou responder tudo hoje? Não, não vou. Porque o tema é grande. Então, a gente vai fazer, na verdade, uma série de lives, vai ser essa quarta e nas próximas, uma série de lives discutindo as diferentes subespecialidades. Hoje eu vou discutir o aspecto mais geral, né? Minha experiência ao longo desses 10 anos depois de completar a residência de cardio. E nas semanas subsequentes a gente vai discutir hemodinâmica, entrevistando hemodinamicistas, ecocardiografia. Eu sou ecocardiografista, mas vou entrevistar outros ecocardiografistas também para ver uma visão diferente do assunto. Arritmia, angiotomo-ressonância. Pessoal que fez só cardiologia clínica e fez doutorado em alguma sub-área da cardiologia clínica. Enfim, a gente vai cobrir aí os principais aspectos, certo? Vou lembrar a situação que eu estava, mais ou menos, agosto, setembro de 2010. Estava ali na última etapa da residência, né? Último semestre de residência. E estava naquela época justamente definir se ia fazer subespecialidade, se ia fazer doutorado na coronária, na válvula e tal. Eu sempre fui muito ansioso, estava lá naquela dúvida cruel, né? Rapaz, o que é que eu faço? Perguntava para um e perguntava para outro. Um dia tenho certeza que ia fazer arritmia, 2 dias depois não vou fazer eco, 3 dias depois não vou fazer aqui pós-operatório de cirurgia cardíaca, que eu achava top. Depois não vou fazer agora doutorado na coronária. Variava para caramba. E naquela angústia, né? Eu me lembro nitidamente de um plantão que eu dei com a pessoa, vou falar depois. E essa pessoa me disse uma frase que eu achei no dia. Ah, isso aí é aquelas frases de autoajuda e tal. Mas hoje em dia, você vendo 10 anos para trás, faz total sentido. Foi exatamente o que aconteceu. Vou falar no final da live que frase foi essa e que faz total sentido para mim hoje em dia. Mas o que é que a gente vai fazer hoje aqui? Eu vou pegar 9 pontos, né, que eu separei sobre esse tema e vou esmiuçar para vocês, contando experiências de vida, o que é que eu acho sobre esse tópico. Primeiro ponto, muita gente pergunta, Eduardo, tem que fazer subespecialidade? Posso fazer só cardiologia clínica? Não, acho top cardiologia clínica, não posso não, acabar e fazer consultório, voltar para minha cidade e tal. É obrigatório fazer subespecialidade? Óbvio que não é. Tem vantagens e tem desvantagens. Primeiro, né? Mercadologicamente, por que que surgiu, né? E evolutivamente, por que que surgiu subespecialidade? É simples, né, de entender. Meu pai mesmo se formou em cardiologia lá na USP. Finalzinho da década de 70, começo da década de 80. Tinha muita subespecialidade na época? Não tinha. O eco estava chegando no Brasil, então, assim, não existia residência de eco. Angiotomo-ressonância, né? Por Jesus, não existia, né? Na parte cardiovascular. Arritmia tinha já, né? Mas era muito mais incipiente do que hoje em dia. Hemodinâmica também, né? Fazia, enfim, poucos anos, né? 1, 2 anos que tinha tido a primeira angioplastia, também era uma coisa muito, era muito mais um diagnóstico do que terapêutico, né? Definitivamente. Então, assim, as possibilidades eram muito restritas, na verdade, né? Então, não tinha muito essa dúvida, né? O default, o padrão nessa época do meu pai, não, termina, vai fazer cardiologia clínica, ponto final, atender consultório, dar plantão, acabou. Hoje em dia, coisa muito diferente. Por quê? Porque ao longo, né, desses 40 anos, né, praticamente, a coisa evoluiu muito, né? Então, tanto a tecnologia avançou muito, apareceu muito método diagnóstico, muito método terapêutico, quanto o volume de informação produzida aumentou absurdamente. Tem uns gráficos que mostram a quantidade de artigo científico, de forma geral, que tinha 40 anos atrás e que tem hoje em dia, é uma curva praticamente exponencial. Então, hoje em dia, já é difícil você se manter atualizado em cardiologia clínica, porque toda semana tem que dar uma olhada lá, Circulation, JACC, New England, European Heart Journal. Então, assim, cardiologia clínica já é difícil você se manter atualizado. Já se vira nos 30. Quiçá para você se atualizar numa sub-área, tipo arritmia. Eu, pelo menos, não tenho tempo de ler um periódico de arritmia. Não sei você. Então, mesma coisa, né? De insuficiência cardíaca, transplante cardíaco. Então, à medida que você vai aprofundando muito o conhecimento humano, fica simplesmente impossível para a pessoa dominar tudo. Então, é necessário o surgimento de subespecialidades, subespecialistas, para conseguir dominar bem aquelas sub-áreas. É um fato. Primeira coisa. Segunda coisa, do ponto de vista mercadológico, o subespecialista, via de regra, ele tende a ser melhor remunerado do que o generalista, né? Então, a tendência é que um aritmologista, por exemplo, consiga cobrar uma consulta particular, por exemplo, mais caro do que um cardiologista. Isso, obviamente, cardiologista geral, clínico, né? Eu estou generalizando, porque é óbvio que vai ter aquele cardiologista clínico top, que é a referência da cidade, que cobra bem, etc, etc. E o aritmologista que não é bom e tal. Enfim, eu estou dando um cenário geral. Então, é a questão da escassez, né? Oferta e demanda, aquela velha história. Se eu tenho 1.000 cardiologistas clínicos numa cidade e tenho 10 aritmologistas, a escassez de aritmologista é muito maior. Então, a tendência, por questão de oferta e demanda, é que o aritmologista tenha menos horários, consiga cobrar mais caro e assim por diante, né? Qual o lado ruim da especialidade, da subespecialidade? Às vezes o pessoal fica tão centrado naquilo que perde a visão do todo, né? Então, eu acho que todo mundo já ouviu falar do... Ah, fulaninho é aritmologista e pegou um paciente com lesão coronariana e pediu a opinião do pessoal da coronária para ver se angioplastava e começa, né? Aquelas coisas também, né? São dois lados da mesma moeda. Quanto mais você vai adentrando numa sub-área, mais especializado você vai ficando naquilo, você pode perder a visão do geral, certo? Mas é a mesma analogia de clínica médica e cardiologia. Todo mundo que fez cardiologia, né, tinha interesse por clínica médica, mas quem fez residência teve que fazer residência de clínica médica antes. Você não gostava de clínica médica? Todo mundo gostava. Por que você resolveu fazer cardiologia? Porque, clínica médica é muito grande, eu vou ter que estudar hepatite C, vou ter que estudar asma, vou ter que estudar DPOC, glomerulonefrite. Não, prefiro ficar restrito aqui em cardiologia, que eu acho mais interessante. É a mesma coisa, subespecialidade é a mesma coisa. Tem gente, prefiro ficar restrito em arritmia, não quero ficar estudando miocardiopatias, tá? Enfim, aí vai de cada um, né? Um ponto constante dessa discussão é a velha citação socrática que... Daqui a 2.000 anos vão estar citando ainda o clássico de Sócrates aqui mesmo, né? Você tem que saber, só você para se conhecer direito, então você tem que saber o que é que você quer da vida, né? Não tem como ninguém lhe dizer isso. Eu prefiro fazer mais consultório, eu prefiro fazer um método de imagem. Não tem como ninguém lhe dizer isso, é você que tem que descobrir, certo? Então, a primeira coisa é isso. É possível ficar sem subespecialidade? Obviamente que é. Eu conheci inúmeros cardiologistas, que não fizeram sub algum, fazem só cardiologia clínica e fazem muito bem. Mas aí é questão de decisão individual. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ok, não é obrigatório fazer subespecialidade, mas digamos que eu estou afim de fazer. Ok, não se baseie na realidade do hospital universitário, do hospital terciário que você faz residência, especialização. Não se baseia nisso. Lembra que o importante é o dia a dia. Então, aquele negócio, eu me lembro quando eu estava lá no ICOR rodando em arritmia, estágio ultra top, preceptores muito bons e tal, rodando lá no ambulatório à tarde, doutor Darrier, discutindo taquicardia ventricular, assim, brugada e tal. Deu uma semana de arritmia e falei, fazer arritmia, certeza. Melhor coisa do mundo e tal. Qual é o problema? Você está lá no centro grande, né, como no ICOR, então você vai ver muito, assim, brugada, TV catecolaminérgica, as arritmias raras. Você vai para o consultório, vai ser assim... provavelmente não vai ser. Eduardo, mas tem alguém que é o cara ultra top que vai estar drenando esses casos complicados no consultório. Tem. Mas é a velha história de Ray Dalio, que eu sempre falo. O importante é o que é provável, não é o que é possível. É possível que você vire o maior aritmologista do país e todos os casos complicados dele para você, e você cobre a consulta particular super cara. É possível, não é o provável, né? Então, você tem que sempre lembrar disso. Então, lembra sempre do feijão com arroz. Essa é a beleza da cardio, na minha opinião. Eu sempre conto essa história, eu queria fazer reumato até o quarto, começo do quinto ano. Porque você chegava lá no hospital universitário, né? Doença mista de tecido conjuntivo, lúpus com nefrite, faz uma convulsão, deve ser acometimento neurológico do lúpus, aqueles casos super intricados, né? E eu achava belíssimo, né? Diagnóstico diferencial, pessoal da clínica médica e tal, enfim... Mas isso não é a regra do consultório, enquanto que o feijão com arroz da cardiologia, eu acho top. Investigação doutorásica, check-up, tá com dislipidemia, hipertensão, você vai lá, ajusta as medicações do paciente, dá anos a mais de vida para o paciente. Eu acho top o dia-a-dia do consultório basicão de cardio. É a mesma coisa para subespecialidade. Se você vai fazer arritmia, não é pensando que você vai ver TV catecolaminérgica toda semana, não. O que é que você vai pegar toda semana? Um FA, síncope, umas extrasístoles, é esse o beabá, né? Então, você não deve focar no que você vai ver no hospital universitário, no hospital terciário, porque a tendência lá é pegar os casos mais complexos. Mesma coisa, a pessoa faz insuficiência cardíaca ou miocardiopatias. No hospital universitário vai ser amiloidose de rodo, vai ser doença de depósito, etc. Quando você vai para o consultório, vai chegar um ou outro, mas não é a regra. Mas isso aí ser normal mesmo de coronariopatia, miocardiopatia dilatada, alcoólica, o basicão, né? Você tem que se apaixonar pelo basicão. É o dia a dia que faz a diferença. Então, não fica focando só no que você está vendo no hospital universitário, porque isso provavelmente não vai ser a regra no seu consultório, certo? É aquela velha equação, né? Essa equação eu gosto bastante. Felicidade é igual a expectativa, realidade menos expectativa, né? Então, a realidade está top, a sua expectativa era baixa, tem uma diferença aqui. Você está feliz, né? Porque a realidade foi muito melhor do que a expectativa. Mas você estava com a expectativa muito alta. Putz, eu vou chegar, vou abrir o consultório de arritmia. No primeiro dia, depois que eu terminar a sub, eu vou abrir o consultório de arritmia, vou ganhar dezenas de milhares de reais, só vai chegar caso top para mim. Sua expectativa estava lá em cima, a realidade vai ser aqui embaixo. Você vai ficar o quê? Vai ficar desmotivado. Putz, não deu errado, o que é que tá? Não, a sua expectativa que estava errada, não estava alinhado com a realidade. Então, se liga nessa segunda dica. Terceira dica. Não esqueça de checar a parte prática, remuneração. Isso é crucial. Ah, Eduardo, mais dinheiro, não compra felicidade. Não, realmente, isso aí tem um bocado de estudo mostrando isso. Tem um estudo muito interessante, que até o Daniel Kahneman, que é um dos meus ídolos fora de medicina, cara, prêmio Nobel de economia e tal. Isso na realidade americana, ele pegava o income, né, da pessoa, o salário anual e o nível de felicidade. E quando chegava em 75 mil dólares, chegava, atingia um platô, basicamente. Até 75 mil dólares vai subindo bem e depois fica um platô. Aí você vai dizer, né, não, o dólar tá 5 reais, putz, isso aí é um salário gigantesco. Mas veja, isso é na realidade americana, né, em que se você comparar um garçom dos Estados Unidos e um garçom no Brasil, provavelmente o garçom dos Estados Unidos ganha 3, 4, 5 vezes mais, né? O médico nos Estados Unidos ganha 10 vezes mais do que no Brasil, enfim. Mas, então, certamente se fizesse esse estudo para o Brasil, ia ser muito menor do que isso. O fato é, o dinheiro realmente, ele importa, mas ele não vai trazer felicidade, isso aí é mostrado já por estudo, enfim, ajuda bastante. Mas o fato é o seguinte, tudo bem, o dinheiro não é a coisa crucial, a gente vai comentar isso depois, é um ponto bem importante, primário, mas se você receber um preço aviltantemente baixo, dificilmente você vai estar satisfeito com aquela subespecialidade. Então, eu sempre dou exemplo do teste ergométrico. O teste ergométrico, para mim, é um exame ultra top, porque é um exame barato, altamente disponível, faz a diferença, tem uma... É, além de, tudo bem, o diagnóstico, a acurácia dele não é, tá longe de ser perfeita, né? Fica ali ao torno de 70% e tal. Mas ele tem grande fator prognóstico, né? É um método muito validado por décadas e décadas. É um exame top, desde que seja bem feito. Porque pensa numa coisa ruim, é um teste ergométrico mal feito. O que aconteceu nas últimas décadas? Todo mundo ia dizendo que fazer teste ergométrico, ah, eu faço. A velha história, né? A mão invisível atuou de Adam Smith, tá lá, oferta e demanda, não se quebra essa regra. 1 milhão de pessoas fazendo, né? Exagerando, fazendo teste ergométrico, o que acontece com o preço do exame? Foi lá para baixo. Então tem lugar que o pessoal diz, ah, paga 20 reais um teste ergométrico, né? Então, óbvio que faz diferença, porque se você for fazer direito, colocar o paciente para ir até a exaustão, esperar pelo menos 6 minutos de recuperação, etc, etc, como você for ver no final da tarde, você, ah, era melhor ter feito só consultório, eu teria ganhado mais, né? Não teria, querendo ou não, vez por outra pode dar alguma complicação, congestão pulmonar, alguma coisa do tipo, enfim, né? Parada, essas coisas é muito raro. Mas tem ali algum grau de risco, né? Você fala, putz, então fiz aqui uma formação extra depois da residência de cargo, tô aqui e a remuneração é extremamente baixa, né? Então, óbvio que é importante. Se alguém dissesse para você, ó, você vai fazer eco, eu vou lhe pagar R$1 cada eco, você ia fazer eco? Provavelmente não ia, né? Porque a remuneração está ridiculamente baixa. Então, dinheiro importa, sim, não deve ser a coisa principal, que a gente vai falar na sequência, mas importa. Então, se informe direitinho como é que são a parte de remuneração geral. Óbvio que vai variar de plano para plano, de serviço para serviço, mas enfim, uma noção geral é importante você ter, porque isso vai influenciar nas suas decisões futuras. Contudo, aí vem os extremos, né? Um extremo é a pessoa nem saber quanto é que ganha, nada. Não, vou fazer essa subespecialidade que eu acho bonito, nem sei como é que vai ser depois a realidade prática, se eu vou ter emprego naquela subespecialidade, mas vou fazer. Isso está errado. O outro lado, o outro extremo, é a pessoa só focar no dinheiro. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo, quando era estudante, eu me lembro o pessoal comentando, não, hemodinâmica. O pessoal que faz hemodinâmica fica rico e não sei o quê. Nessa época, né, era começo da década de 2000, estou ficando velho já. Realmente, né, era chegando os estentes farmacológicos e tal, e em muitos serviços, principalmente cidades não tão grandes, muitas vezes o serviço de hemodinâmica era, o dono era a equipe de hemodinâmica, né? Então, a equipe de hemodinâmica ficava de intermediário em muita coisa do plano, né, tal, e terminava os procedimentos pagando muito bem. Mas, aí imagina, a pessoa que estava lá no começo dos anos 2000, eu nem gosto tanto de hemodinâmica, queria fazer arritmia, queria fazer eco, alguma coisa, mas tá pagando muito bem, vou fazer hemodinâmica, mesmo não gostando tanto. O que acontece? As coisas são cíclicas, né? Hemodinâmica depois, sei lá, 10 anos atrás, pelo que o pessoal que eu converso em hemodinâmica dizia, a remuneração caiu muito. Não é que tenha ficado ruim, mas não era como era 20 anos atrás. E agora já está indo numa outra fase, porque tem muita gente fazendo a parte de procedimento de cardiopatia estrutural, TAV, mitraclip, etc. E aí está voltando a pagar bem. Ou seja, é tipo a engenharia, né? Você lembra disso? Eu, quando fui fazer vestibular, se eu não me engano, a engenharia estava em baixa. 10 anos antes estava em alta, todo mundo queria fazer engenharia e tal. Depois que eu me formei, né, e dos lados de 2006 para começar em 2007, um tempo depois a engenharia estava em alta, aquela é muito imóvel, não sei o quê. Agora já não sei se está em alta ou está embaixo, mas é uma coisa cíclica. Hora está bom, hora está ruim, né? A hemodinâmica talvez entre aí nessa mesma lógica. Se você está escolhendo a subespecialidade só considerando o dinheiro, primeiro, você pode se ferrar, porque tudo bem, pode estar pagando bem agora, pode ter alguma disrupção, alguma coisa, daqui a 5, 6 anos está pagando muito ruim. E aí você se ferrou, porque você foi para uma subespecialidade que você nem gostava tanto, só pensando no dinheiro, e agora está pagando ruim. E segundo, você sempre tem que pensar naquela história, né? Se você está com 26, 30 anos, enfim, acabando o R2 de cardio e vai escolher a subespecialidade, provavelmente você vai fazer essa subespecialidade durante 20, 30, 40 anos. É muito tempo. É muito tempo para você fazer uma coisa que você não é apaixonado, que você não goste muito. Sinceramente, é uma perda de vida isso, né? Então, você tem que se ligar. Eu mesmo, no meu caso, eu acho massa a hemodinâmica. Adoro ver lá, discutir com o pessoal da hemodinâmica, detalhe, aprender coisa nova de CAD e tal. Mas, simplesmente, eu acho um saco, coisa manual. Não tenho paciência. Passou ali 20, 30 minutos fazendo o mesmo procedimento, até ser acesso central. Eu gostava de passar acesso central, porque eu simplesmente não tinha paciência. Ficar lá 20 minutos, cavucando e tal. Vamos logo, resolve de primeira e pronto. Então, assim, eu, pessoalmente, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu não tenho muito saco para procedimento manual. Eu fico rapidamente entediado com coisas que duram. Aí pode ser qualquer coisa, que dure mais do que 30 minutos, 60 minutos. Tá? Imagina, o cara fazendo um procedimento hemodinâmico complexo, angioplastia complexa, de artéria fechada, oclusão crônica. Tá? Enfim, eu não ia ser feliz fazendo hemodinâmica. Então, assim, você tem que saber o que é que você tem talento, o que é que realmente lhe agrada e assim por diante. Não foca só no dinheiro, porque a chance de dar errado é razoável, né? Então, esse ponto é importante. Quinto ponto, conheça o mercado. Aí, mais uma vez, exemplo de hemodinâmica. Toda vez que eu abro a caixa de pergunta lá no Stories, alguém pergunta. Hemodinâmica, o mercado está saturado ou não está? Então, vamos lá. Primeiro, algumas coisas. No Brasil, tem mais de 200 milhões de habitantes, tem milhares de municípios. Então, óbvio que não dá para você chegar e dizer hemodinâmica está saturado no Brasil, porque o negócio é gigantesco, é continental. Então, óbvio que, talvez São Paulo esteja saturado, mas será que em Fortaleza está, em Recife está, numa cidade interior de Pernambuco? Difícil dizer, né? Óbvio que é heterogêneo a coisa. Então, muito difícil você querer generalizar para um país continental como o Brasil, o mercado de hemodinâmica está saturado. Muito complicado. Então, a realidade vai ser muito diferente dependendo do local. Mas é importante você saber, digamos, estou fazendo residência, no meu caso, fiz residência em São Paulo, tal, lá no Incol, e a princípio, o meu plano era voltar para Recife. Estou em Recife hoje em dia, já tem muitos anos. Mas a princípio, o plano era esse. Digamos que eu quisesse fazer hemodinâmica, o que é que eu teria que pensar? Se eu ficar em São Paulo, como é que está o mercado para hemodinâmica aqui, agora? Pode ser que daqui a 5 anos seja diferente. Assim, assado, provavelmente vai dar certo. Em Recife, como é que está? Não estava ruim, não, mas digamos que estivesse péssimo. Eu já tenho que ir pensando, que vai ser outro item que a gente vai falar depois. Alinhe a sua expectativa profissional com a sua expectativa de vida, né? Porque a vida é uma só, né? A gente não divide também assim, não. Vai estar tudo ali no mesmo balaio de gato. Então, você tem que ir pensando nisso. Aí, se falasse, não, eu quero muito fazer hemodinâmica, e eu vi que em Recife, que era para onde eu queria voltar, está extremamente saturado. São Paulo, que é onde eu estou fazendo a residência, né? Pensando retrospectivamente, está saturado. Mas disseram que, sei lá, Porto Alegre tem um mercado bom. Eu estaria disposto a ir para Porto Alegre, viver lá? Pode ser que sim, pode ser que não. Conhece-te a ti mesmo. É uma história. Então, vê direitinho o que é que você está disposto ou não. Então, isso é importante porque, se você acha que a hemodinâmica está saturada, pense em outros mercados. Eletrofisiologia, por exemplo. É só você pensar. Pensa durante a sua residência, quantos cateterismos você pediu? Um rodo. Na época do pronto-socorro, então, Jesus, né? Você pede inúmeros CATs por dia, né? Paciente com síndrome coronariana aguda, tal, enfim. Quantos estudos eletrofisiológicos você indicou? Pouquíssimos, né? Primeiro, porque estudo eletrofisiológico geralmente é o pessoal da arritmia que vai orientar, né? De pedir. Mas mesmo que dependesse só de você, as indicações são muito menores, né? Então, o volume é muito menor. E, às vezes, você, numa cidade que não seja uma cidade muito grande, uma, duas equipes já satura aquele mercado, está dominado já. Então, assim, você tem que saber como é que o mercado funciona. E como é que eu sei isso, Eduardo? Falando com gente. Falando com gente. Mais uma vez, dando esse exemplo. Estava fazendo residência em São Paulo, considero voltar para Recife. Eu tenho que falar com o pessoal de São Paulo, tenho que falar com o pessoal de Recife e ter uma noção, né, por cima, de como é que a coisa está evoluindo nos dois lugares, né? Porque o que é que adianta? Imagina, voltando agora para os itens anteriores. Ah, digamos que nesse momento agora é uma dinâmica que está pagando muito bem. Eu consigo fazer formação de cardiopatia estrutural, fazer TAV e tal. E eu fazendo TAV vou ganhar X tal, e tal. Enfim, show. Aí eu chego no lugar, aprendi isso tudo, cadê? Eu não consigo me inserir em nenhuma equipe termodinâmica. Olha aí a bronca. Olha a bronca. Outra coisa, você tem que saber o que é que ele espera. Então, em equipe de termodinâmica é muito comum. Você entra lá, né? Naquele final de semana, cobrindo lá as emergências do sábado à noite, normal, como todo mundo faz, né, com plantão, etc. E muitas vezes você vai ter que passar anos, décadas às vezes, até você virar o chefe da equipe, alguma coisa do tipo. Então, será que o seu perfil é esse, de ficar sendo, entre aspas, funcionário de alguém, né, mandado por alguém durante 10, 15 anos, para talvez, quem sabe, virar chefe da equipe depois? Ah, não, Eduardo, eu acho top, não queria nem ser o chefe, não. Dor de cabeça, ter que ficar gerenciando um bocado de coisa. Eu quero chegar lá, fazer o meu e tal. Show de bola. Ah, não, eu odeio ser mandado pelos outros, já baixo que eu fui mandado na época da residência, eu quero ser o chefe e tal. É hemodinâmica, você tá achando que é assim, vai chegar numa cidade do zero e falar, ó, oh, toma aqui, comprei o serviço de hemodinâmica, agora o serviço do Hospital X é meu. É pouco provável de acontecer. Possível é, mas é pouco provável. Então, você tem que entender como funciona o mercado direitinho. Né? Além da questão da remuneração, tá? Mas essa questão de mercado de trabalho mesmo, se tem espaço, se não tem, fica tranquilo que a gente vai discutir isso nas próximas semanas, né? Mas mais uma vez, a live da semana que vem provavelmente é hemodinâmica, não vai ter como a gente dizer a realidade de todos os cantos do Brasil, a gente vai ter que falar de forma geral. Então conheça o mercado. Sexto ponto, muito importante, alinhe suas expectativas pessoais com as expectativas de trabalho. Aí é um negócio até meio injusto, quando você tá no final do R2, geralmente, né, via de regra, você não tem filho ainda, às vezes é casado, mas não tem filho. Então você não sabe como é que sua vida vai ser daqui a 5, 7 anos, e as prioridades mudam muito depois que tem filho. Eu me lembro na minha época mesmo, eram 24 R2, né, de cardiologia, que eu lembro, eu acho que tinha duas pessoas só que tinham filho já. Hoje em dia, se você for pegar 10 anos depois, eu acho que 22, 23, praticamente todo mundo tem filho, ou seja, a maioria das pessoas tiveram filho depois da residência. E por que isso é importante? Porque depois você tem filho, sua vida muda completamente. Quem tem filho sabe disso, né? Muda completamente. Quando você está na residência, geralmente o seu foco é trabalho. Ah, minha vida é trabalho, eu estou ali no hospital 60 horas por semana na residência, ainda dou plantão por fora e tal. Então você vive muito mais dentro do hospital do que em casa, né? Muito mais. Depois que você tem filho, as suas prioridades mudam, né? Tem o que o pessoal fala, o teste do... Eu não me lembro se foi Tony Robbins que falou isso, enfim. O teste do World Trade Center. Você bota, né, quando ainda existia, né, o World Trade Center original, isso é uma aula de uns 20 anos atrás, e o pessoal fala assim, ó, imagine que coloque uma tábua entre um World Trade Center e outro, né, sei lá, 200 metros de altura e tal. E alguém falasse pra você, ó, eu lhe dou $1 bilhão se você cruzar essa tábua sem cabo, sem nada. Você iria? Não ia, né? Porque a chance de bater uma rajada de vento, alguma coisa, você cair e morrer, é grande e é risco de ruína, né? Aquela história, você tem 5% de chance de você morrer no negócio, não é inteligente você assumir esse desafio, né? Então, para a maioria das pessoas, se chegasse, olha, cruza aqui essa tábua entre um World Trade Center e outro, você vai ser o cardiologista mais conhecido da história do Brasil. A maioria das pessoas, acredito eu, fala, oxe, eu vou, lógico que eu não vou. Se alguém chegar, e aí na aula ele falava isso, se alguém chegasse e falasse, olha, tem alguém ali com a arma apontada para o seu filho, você vai ter que cruzar aqui essa tábua daqui para o outro lado para poder salvar. Você vai ou não vai? Qualquer pai e mãe iria. Fica tranquilo. Então, assim, isso é só para um exemplo meio extremo para mostrar que depois que você tem filho, tudo muda. E que bom que muda, né? Mostra que a coisa tá mudando, né? Vai vindo, você está responsável por outras pessoas agora, não é só mais você no mundo, né? Então, você tem que alinhar muito a sua expectativa. Porque, digamos, isso é particularmente forte com mulher. E não é, de forma alguma, um comentário machista. É porque, de fato, né, a mulher, depois dos filhos, tende a mudar mais a sua rotina do que o homem. É uma questão cultural, né, via de regra. E o que acontece? A mulher geralmente quer estar mais presente na educação dos filhos e tal. Não estou dizendo que não é para o pai estar, não. Mas é um fato. É o que a gente observa. E o que acontece? Digamos que a pessoa quer ter, eu quero participar muito da educação dos meus filhos, eu quero estar o final de semana com meus filhos em casa, né, como eu quero, minhas filhas, e eu vou fazer hemodinâmica. É possível, é, mas você tem que estar ligado. Porque provavelmente a hemodinâmica, a pessoa, o pessoal que eu vejo aqui trabalhando com hemodinâmica, você vê hemodinamicista de 50, 60 anos cobrindo final de semana, etc, etc. Então você tem que saber disso. Já se você for fazer eco, lógico, tem escala de sobreaviso de eco, aquela coisa toda, mas provavelmente você consegue deixar o final de semana livre, certo? Então, ah, eu sou uma pessoa que eu funciono pessimamente mal quando eu durmo pouco. Então, eu odeio dar plantão, odeio sobreaviso e tal. Plantão ninguém gosta, mas... Digamos, tem aquele, tem as pessoas que se não dormirem 8 ou 9 horas de sono por dia, acorda destruído no outro dia, enfim. Aguenta ali os 2, 4 anos da residência e vamos embora. O que acontece? Você vai fazer hemodinâmica, que vai estar com frequência de sobreaviso, dia de semana, noite, etc, etc. Ou será que não é melhor pegar uma coisa mais light, ou talvez até um método de imagem, como hoje toma ressonância, que às vezes você consegue laudar até de casa, né? Então, mais uma vez, não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, estou dizendo que são fatos. Então, você tem que conhecer a si mesmo para saber, olha, eu quero ter filhos depois, quero ter 3 filhos, quero estar super presente, quero estar final de semana todo dia com eles, levar para casa de campo, etc. Eu quero chegar sexta-feira à noite e esquecer que existe medicina e quero ficar com meus filhos. Está certo, está errado isso? É de cada um. Ninguém está aqui para julgar, não. Então, você quer isso para sua vida. Você vai fazer uma subespecialidade que tem sobreaviso, que você tem que estar toda hora, né, cobrindo intercorrência, ou tá com muito paciente internado no hospital, provavelmente vai ter um desalinhamento entre sua vida profissional e sua vida pessoal, e isso vai causar infelicidade, provavelmente. Tem gente que não, tem gente que fala, olha, eu não quero, eu gosto da adrenalina de hospital, não faço questão de estar sendo chamado ali e tal, não tem problema nenhum, tô no meio do jantar, vou lá, não sei o que, isso me incomoda muito pouco. Tenho meus filhos, mas eles já conhecem também, é assim, tranquilo, vai lá, cada um sabe da sua vida. Mas é muito importante você alinhar essas expectativas, a gente dificilmente pensa isso, né, porque tá lá com uma R2 de cálculo, porque a gente não sabe o que é que vai vir pela frente. Então, qual é o jeito? Ah, vou botar uma bola de cristal e vou saber que eu vou ter filho, que vai ser assim, difícil, né? Converse com gente mais experiente, converse com gente que está 5, 10, 15 anos na sua frente e veja, ó, o que é que você acha em relação a isso? A beleza da história é essa, você não tem que cometer os erros, né? Muitas vezes você consegue aprender com os erros dos outros ou com as vivências dos outros. Então vai conversar, aí a importância do mentor, né? O mentor é o quê? Alguém que está lá no lugar que você acha que você vai querer estar no futuro. Então às vezes você vai lá, tem um chefe top seu da residência que tem 40 anos, 42 anos, já tem filho maior, não sei o quê, você vai conversar, chefe, como é que é aí direitinho? Ele vai contar, ó, a minha vida tá, mas eu sinto isso, eu sinto que eu não tava tão presente na quando meus filhos eram pequenos, por causa disso, me arrependo um pouco por causa disso, se eu pudesse fazer diferente e tal. Então, converse com pessoas, não fique só no campo teórico, porque isso ajuda bastante. E não comece com um nem com dois, não, mais uma vez. Você tá considerando tomar uma decisão que provavelmente você vai ficar 20, 30, 40 anos fazendo aquela subespecialidade. Então, pô, vai lá, converse com 5, 6, 7, 10 pessoas diferentes para chegar, né, em algum lugar comum. Então, isso. Alinhe a sub com o que você espera da sua vida para frente, né? O 7 é mais ou menos isso. Converse com pessoas, né? Basicamente, já estava ali emendado no item 6. Então, converse com a maior quantidade de pessoas possíveis, porque cada pessoa tem seu viés, né? Então, você pode falar, ah, estou pensando em fazer hemodinâmica. Aí você vai e fala com o hemodinamicista, que é o chefe do serviço de hemodinâmica do hospital que você faz residência, né? Aí, muitas vezes, o cara é muito animado, só fala as coisas boas, tal, tal. E aí você fica com aquela impressão. Não, pô, só tem coisa boa, né? E a pessoa, às vezes, não falou as coisas ruins, né? Ou porque com ela realmente não chama tanta atenção, ou porque ela não quer lhe desanimar. É muito comum isso. Não, pô, vamos, é show, não sei o que e tal. Quando você vai falar com outra pessoa... A pessoa já fala, ó, mas tem isso, tem aquilo. Pô, será que esses problemas aqui, será que eu quero para minha vida? Essas limitações, né? Então, converse com várias pessoas, né? Eu esqueci qual é o trecho do livro que fala. A beleza da vida não é você viver sem realidades diferentes, tá? É você ver a mesma realidade vista pelos olhos de 100 pessoas diferentes, né? Que aí você vê cada pessoa ver uma realidade de uma forma diferente da sua, né? Então, você consegue ver vários ângulos da mesma realidade conversando com pessoas diferentes e aí consegue trazer mais para o seu mundo o que é que você acha daquilo, né? É bem interessante. Então, converse com gente que... Ah, mulher que fez tal subespecialidade, homem que fez tal subespecialidade, vantagens de um lado, desvantagens do outro, gente que fez uma subespecialidade e permaneceu em São Paulo, gente que fez a mesma subespecialidade e voltou para o interior. É sempre bom ir conversando isso, certo? Item 8, esse talvez seja o mais difícil, né, da gente conseguir pensar agora. Não esqueça do futuro. As disrupções vão vir com força na área de saúde, e graças a Deus que vão vir, porque isso vai melhorar a assistência à saúde para toda a humanidade. Eu estava lendo o livro do Harari, né? Que é o cara que escreveu o Sapiens. Eu estava lendo aquele 21 lições do século XXI, acho que foi o segundo livro que eu li esse ano. E das 21 lições, tem alguma hora que ele fala da parte de saúde, ele fala um negócio muito interessante, né? Provavelmente no século XXI, a população nunca vai ter tido um acesso tão bom, tão amplo à saúde do que na história da humanidade. Por quê? Muito provavelmente, né, a gente vai ter, a inteligência artificial, o médico artificial da Apple, da Google, da Microsoft, enfim. E por um preço baixo, muito provavelmente, você vai dizer lá os sintomas e tal, ele já vai dar aquela probabilidade de pré-teste. Ó, a probabilidade de pré-teste maior que seja isso, aquilo, procure tal coisa, tal. Enfim, você já vai terminar batendo no médico físico já com tudo meio que mapeado. Beleza. Do outro lado, as pessoas nunca vão ser tão doentes na história da humanidade. Por quê? Vai ter muito overdiagnoses, né? Então, às vezes, isso já existe. Você tirar a amostra de sangue, colocar lá num probezinho que está no celular, a amostra de urina, né? Então, daqui a pouco vai chegar aí, né, esquema meio Jetsons, daqui a algumas décadas, dizer, olha, foi detectado aqui 10 células cancerígenas no pulmão esquerdo e tal. E aí vai ter aquele overdiagnóstico. Talvez essas 10 células cancerígenas entrasse lá macrófago e tal, acabasse, o câncer nem aparecesse, né? Viajando um pouco aqui. Mas vai ter muito overdiagnóstico e tal. Então, não tenha dúvida que, com certeza, quem está aí na faixa dos seus 20 e poucos anos, para 30 anos, com certeza, ao longo da vida, vocês vão ver inúmeras disrupções em saúde. E isso é bom, mais uma vez. Pensando no aspecto global, sem corporativismo, isso vai aumentar acesso à população à saúde, enfim. Então, vai democratizar cada vez mais o acesso à saúde, via de regra. Mas, na hora que a gente vai para a cardiologia, tem chance de subespecialidades que existem hoje não existirem daqui a 20, 30 anos. Ah, Eduardo, mas daqui a 20, 30 anos é muito tempo. Concordo, é muito tempo. Estou dizendo só para estar no seu radar. Então, por exemplo, tem um estudo que a gente falou uns 2 anos atrás, que saiu no Congresso, não me lembro se foi europeu ou americano, de ablação de TV por radioterapia. Nada, não tem que invadir nada o paciente, tem que enfiar cateter, nada. Bota lá uma coisa milimétrica, radioterapia, puff, eficácia altíssima, né? Será que vai ter estudo eletrofisiológico assim para tratar, queimar lá algum feixe acessório, alguma coisa daqui a 10, 20 anos? Não sei, aqui a gente está entrando na área já, né, de conjecturas, né, enfim, ilações. Mas será que vai ter, né? Anjo toma ressonância, a gente está vendo aí na radiologia, isso já acontece há muito tempo, né? Você junta vários exames e uma pessoa em outro estado lauda aquele bocado de exame uma vez só, tal. Quer dizer que não existe mais um médico laudando? Existe, mas entre aspas, aquela pessoa que está laudando uma quantidade gigantesca de exame, entre aspas, desempregou alguns, né? Ou tirou o exame de alguns. Então, será? Como é que vai ficar aí a inteligência artificial? Eu não estou nem dizendo inteligência artificial, propriamente dito. Nem entrei na inteligência artificial. Mas tudo isso pode acontecer. Com eco, por exemplo, a pessoa fala, ah, não, mas eco eu estou tranquilo. E eu sou ecocardiografista, eco eu estou tranquilo. Não vai ser substituído não, né? Porque tem que estar lá, a mão na massa. Já tem um bocado de coisa mostrando um braço mecânico que já coloca nas posições certas, salva as imagens, manda lá. A inteligência artificial já consegue dar uma geral, olha, aqui é paraesternal, aqui é tal aparelho, aqui é tal coisa e tal. Mas tudo bem, mesmo que ainda precise do ecocardiografista, possivelmente daqui a algum tempo não vai precisar, mas mesmo precisando, pode ser que aconteça a mesma coisa. Um ecocardiografista só consiga fazer, em vez de fazer 10 ecos na manhã, fazer 50. Pô, 50 tá doido? Não, porque a máquina já vai dizer, olha, esses 30 aqui, eu tô dizendo que tá normal. E na hora que você vai ver, a mesma coisa, quando você tá fazendo eco com um R1 de eco no final do ano. Se ele diz que é normal, 90% de chance de ser normal. Alteração grosseira não vai ter, porque ele está lá treinando já 10, 11 meses e tal. Então, na hora que o R1, no final do ano, chega e fala, o eco está normal, você senta lá, rapidamente você confirma que está normal e vamos para frente, né? Você faz muito mais rápido do que se você tivesse que fazer o exame do zero. É um fato, você já conhece, a pessoa sabe que ela é detalhista, que faz as coisas direitinho. Então, quando o pessoal fala que a máquina vai substituir completamente o homem, eu acho que isso aí não vai acontecer nos próximos 10, 15 anos, não. Minha impressão, aí é tudo subjetivo. Mas o que pode acontecer facilmente é isso, de aumentar enormemente a produtividade. Enormemente. E aí a pessoa, em vez de laudar 10 ecos, vai laudar 30, 40. Aí adivinha, se a pessoa está laudando 3, 4 vezes mais, vai precisar de 3, 4 vezes menos gente para ocupar aquele serviço. Então, não esqueça dessa possibilidade de disrupção e tal. Mas complicado você dizer, não vou fazer, então, eco, porque pode ser que daqui a 10, 15 anos o computador substitua a gente. Muito complicado, mas é possível. né? Então é sempre bom estar lendo as evidências que estão aparecendo, vendo os artigos e tal, porque isso aí... E lembrar que a evolução não é linear. Às vezes o pessoal fala, tem 10 anos já que estão dizendo esse negócio de inteligência artificial no eco e não chega e tal. Lembre que não é linear, não é. Tá melhorando, puf, ficou bom. Tem um ponto de inflexão, a mesma coisa. O cavalo não foi substituído pelo carro de forma linear. Chegou lá Henry Ford uma hora e, puf, o ponto de inflexão aconteceu. No outro dia estava lá o modelo T da Ford lançado. Acabou. O cavalo agora tá para a posteridade. Agora vai ser carro daqui em diante. Então, o ponto de inflexão vai existir em algum momento. E, mais uma vez, pensando no aspecto populacional e tal, esquecendo o corporativismo, isso vai ser uma coisa boa, porque vai deixar a coisa mais eficiente, né? E último ponto agora para abrir para as perguntas. Vou contar o que aconteceu naquela conversa. Eu comecei a live dizendo que, quando estava lá, agosto, setembro de 2010, eu estava lá, angustiado, sem saber o que, é que eu ia fazer, não sabia se eu ia ficar em São Paulo, se eu ia voltar para Recife, se eu ia fazer eco, se eu ia fazer doutorado na Valva, doutorado na Coronária. Estava perdido, total. E quanto mais eu conversava, mais em dúvida eu ficava. E aí eu me lembro que num plantão eu tive a conversa com o Disseu. O Disseu, que foi colega de residência comigo lá no ECOL, que já fez várias lives aqui com a gente, que escreveu o capítulo do livro da gente de miocardiopatia, pericardiopatia. E eu me lembro que disse, eu falou um negócio que na época eu falei, rapaz, será? Aí, achando de ser muito tranquilo, disse, tu já sabe o que é que tu vais fazer de sub, de doutorado. Rapaz, não sei. Ainda tem aí uns 4, 5 meses para decidir. Ainda não sei, não. Aí eu falei, rapaz, como é que tu tá tão tranquilo? Eu tô aqui aperreado com isso. Ele falou, rapaz, fica tranquilo, que eu tenho certeza que aqui do grupo da gente é todo mundo bem preparado. Independentemente do que você escolha, daqui a 5, 10 anos, você vai estar bem, eu vou estar bem, vai estar todo mundo tranquilo aqui. Dito e feito, você pega todo mundo que fazia lá a residência na época com a gente, R1, R2 e tal, você olha para todo mundo está tranquilo, de uma forma ou de outra. Não tem ninguém que esteja com a vida ruim. Lógico, tem outros que estão em posições um pouco melhores, tá? Todo mundo está com a vida tranquila, com sua família, recebendo de forma honesta, tudo certinho. Então, assim, às vezes também a gente faz muito tempestade em copo d'água, né? Aquele negócio, putz, se eu não decidir a minha sub agora no próximo mês, a vida acabou? Lógico que não. Qualquer coisa você tira um ano para não fazer nada, para pensar na vida, trabalhar como cardiologista clínico, ver se é isso mesmo que você quer. Não, tô achando que eu quero fazer eco para diversificar aqui um pouco a coisa. Tá, beleza, vai lá, faz a prova de eco depois. Enfim, vai voltar a virar residente depois de um ano. Mas, enfim, nenhum fim de mundo, não. Então, assim, é importante... E esse é o nono ponto, né? A nona dica. Aproveite a viagem. Eu tinha muito isso também. É que, né, você entra, você tá lá para fazer vestibular. Putz, eu só quero entrar na faculdade de medicina, vai ser top. Você entra na faculdade. Beleza, vai vindo. O básico, aquelas cadeiras que geralmente não fazem muito sentido, né? Não tem correlação com a clínica. Quando chega na segunda metade do curso médico, que é a parte boa, né? De ver paciente e tal. Aí você já começa a pensar, putz, eu vou estar feliz quando eu entrar na residência de clínica. Aí vai lá, estuda. Passa na residência top, né? Eu fiz lá na Escola Paulista. Putz, passei na residência que eu queria, animal e tal. Aí começa a residência de clínica e você, não, mas agora eu quero fazer cardio. Então, assim, enquanto eu não passar, eu queria, na minha época, eu botei na cabeça que eu queria passar no ENCOL ponto final. Então, enquanto eu não passar no ENCOL, eu não tô feliz. A residência de clínica tá legal aqui e tal, mas o que é que adianta fazer a residência de clínica num lugar top e depois não passar em cardio onde eu quero? Não, eu quero passar em cardio, estudo, passou. Aí você começa a aproveitar a residência de cardio e tal. Quando chega no segundo ano, o pessoal começa a falar em sub, e você fala, putz, agora eu já não estou nem mais tão concentrado na residência de cardio, não. Estou pensando na sub, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer eco? Ah, não, vou fazer eco. Passou. Ah, beleza. Massa, agora eu vou aproveitar o eco. Não, na verdade não, porque agora eu já estou casado, já estou pensando em ter filho. Na verdade, eu queria ter acabado já a residência de eco, já está trabalhando com a minha rotina estabelecida. E aí você fica nessa história sempre, né? Adiando a felicidade, né? A felicidade vai acontecer quando eu fizer isso, quando eu passar em tal canto, quando eu passar no concurso, quando eu assumir tal cargo. E aí não chega nunca. Quando você chega no próximo objetivo, adivinha, a galera joga, o destino joga a cenoura mais para frente, você tem que andar mais e tal. Então, é aquela história de aproveitar o momento, né? É, o momento que você está no R2, R1 de cardiologia, é um momento que literalmente não vai se repetir mais. Você nunca mais vai ser R1, R2 de cardio. Aí todo mundo vai falar, graças a Deus, porque R1, R2 é muito ruim. Lógico, ó, é hard work, tem a parte ruim, mas tem a parte que é crucial de você formar amizade. Você está lá no meio de um centro com vários subespecialistas top e tal, vendo casos que só em hospitais universitários aparecem. Então relaxa um pouco também com essa parte da subespecialidade. E é um fato, você fazendo a formação de cardiologia clínica bem feita, esse é o principal limitante, na verdade, para o resto da sua vida, né? Porque você fazendo a formação bem, primeiro, fica mais fácil você passar numa prova de subespecialidade da vida. Você tendo dado gás durante a residência de cardiologia, todas as subespecialidades vão querer lhe ter como residente, como especializando, o que é que seja, porque sabem que você é ponta firme. Então, assim, aproveita mais o agora e não fica nessa história de adiar tanta felicidade para um momento posterior, né? Vou abrir aqui agora os comentários para vocês irem fazendo as perguntas. Essa live tá melhor do que teste vocacional, o pessoal dizendo, aqui tem meio que um coach, uma coisa misturada, né? Mas beleza, vamos fazendo aí as dúvidas. O pessoal perguntando se a live de hoje vai ficar salva no YouTube, vai. Essa daqui a gente vai deixar salva. As próximas eu não sei, provavelmente não, mas a de hoje vai ficar salva, que é essa abordagem mais geral. Semana que vem, provavelmente, a gente vai fazer a discussão de hemodinâmica, né? Direitinho, como é que é, quantos anos são, como é que a pessoa trabalha depois, se a pessoa trabalha só como hemodinamicista, se mistura hemodinâmica com cardiologia clínica, noções gerais. Óbvio que a gente não vai ficar discutindo tal procedimento, paga tanto, mas assim, noções gerais, hemodinamicista, tal, ganha quanto, enfim. Então a gente vai falar disso, né? Bruno perguntando aqui sobre UTI coronária. UTI coronária foi uma das áreas que eu não me animei muito para fazer, não. Porque assim, coronária, quando a gente rodava lá, né, querendo ou não, é o dia a dia, né, de que a gente já via na residência, né? É diferente, por exemplo, eu quis muito fazer pós-operatório, porque lá na época a gente rodava 15 dias só de pós-operatório, e eu achei espetacular, porque a UTI tinha tudo que precisava, né? Preceptoria muito boa, casos muito diversos. Você via, olha, 15 dias realmente não dá para você se sentir 100% confiante para pós-operatório. Eu peguei muita experiência de pós-operatório depois que cheguei aqui em Recife, que eu fiquei 6 anos como diarista de UTI de pós-operatório, aí vi, acho que deu mais de 1000 pós-operatórios, provavelmente, mas foi muito. Mas UTI coronariano eu acho interessante, mas tem a questão das legislações da vida, né? De você ter que ter o título e tal, para poder ser o diarista. Hoje em dia isso varia um pouquinho, já variou ao longo desses anos. É interessante, coronária é top, né? Tá, deixa eu ver aqui mais. Toninho dizendo aqui que tá sofrendo com esse negócio. Todo mundo tem esse problema. Sabe quem é que não tem essa angústia? Quem já sabia que queria fazer eco, hemodinâmica desde o começo. Mas aí vinha outra ansiedade. Será que eu vou fazer na prova? Porque na hora que o cara bota muito aquilo. Não, eu quero fazer hemodinâmica. Eu entrei em cargo sabendo que quero fazer hemodinâmica. Não é meu caso, não. Caso hipotético. Então a pessoa fica naquele negócio. Putz, então se eu não passar hemodinâmica, eu vou estar infeliz, né? Aí o pessoal começa a exagerar demais as coisas, né? Mas é isso. O sofrimento faz parte do processo, homem. Sobre pesquisa clínica, a gente vai fazer uma live só sobre esse assunto, vendo mestrado, doutorado, vale a pena ou não fazer, e pesquisa clínica, provavelmente vai ser com o Dr. Remy e o Dr. Renato Lopes, vai ser top essa live, tá na programação já. Pessoal perguntando aqui, como você vê as áreas de cardiologia do esporte, reabilitação e ergometria? Reabilitação, eu acho a grande área que tem comprovação científica, e que o negócio não pegou ainda por questões logísticas no Brasil. Reabilitação tem muita evidência boa para coronariopatia, para insuficiência cardíaca, e faz muita diferença, porque, lógico, você consegue fazer reabilitação, né, não supervisionada, dá aquelas noções gerais, ó, compra aqui um polar, faz um ergospiro, a zona de treino é essa, então o senhor fica aqui nessa frequência entre 115 e 127 e tal, enfim. Mas o ideal é que fosse supervisionado, idealmente com médico. Mas mesmo em São Paulo, na época que eu estava lá, era pouquíssimos lugares que tinha reabilitação supervisionada com médico. Então, assim, eu ainda acho que tem espaço aí para alguém empreendedor chegar e mudar a coisa e ganhar muito dinheiro com isso e fazer muita diferença na vida dos pacientes. Mas, assim, por enquanto, ainda não é uma área que comercialmente me parece tão atrativa. Fazer fellow doutorado numa sub que gosta. A gente vai falar nisso numa live específica, certo? Então, vou deixar para depois, mas a gente vai falar exatamente isso. Vale a pena fazer doutorado, sim ou não? Qual a sua expectativa ao fazer um doutorado? O que é que você acha que o doutorado vai lhe trazer de vantagem? Então, isso eu acho que é uma coisa que o pessoal tem muito mal alinhado. A maioria das pessoas que fazem doutorado fazem meio que no piloto automático, sem saber exatamente o que aquilo ali vai mudar daqui a 3, 5, 10 anos na vida. A gente vai comentar sobre isso. Certo. Cardio-oncologia. Ótima pergunta. Cardio-oncologia, na minha opinião, das áreas, das subclínicas, né, é o que tem um potencial gigantesco para crescer. Mas, do ponto de vista mercadológico, fica a dúvida como isso vai ser monetizado, né? Aí, sem meias palavras, você tem que saber. Se você está fazendo uma sub-área que vai lhe demandar ali um ano a mais de formação, às vezes até mais, obviamente, você vai querer trabalhar com aquela área majoritariamente e, idealmente, você quereria ser melhor remunerado por ter feito aquela escolha. Cardio-onco, eu acho que ainda está, né, apesar de ter diretriz já desde 2011 aqui no Brasil, etc. tal, foi uma das primeiras diretrizes de cardio-onco, eu acho que ainda no âmbito privado, no âmbito público já tem alguns serviços se formando, funcionando direitinho e tal, enfim, aqui no HC mesmo tem gente fazendo ambulatório específico de cardio-onco, mas como você vai para o privado, eu ainda, na maioria dos lugares eu acho que ainda não tem aquela referência tão clara, mas eu acho que tem um potencial de aumentar muito. Sobre C, o pessoal perguntando aqui, Ivna, qual a sua opinião sobre C e tal? E C também foi uma das poucas que eu não me empolguei tanto para fazer na época, não. Eu me empolguei de fazer quase tudo e C eu não me empolguei tanto, não. Apesar de gostar muito de ciência cardíaca, mas não pensei em fazer doutorado, por exemplo, ciência cardíaca e tal. Bem, e C é aquele negócio, né? Faz diferença a pessoa que fez fellow, por exemplo. Então, lá no... Quando eu era R1 de cardio, o fellow de ciência cardíaca era Jeffinho, né? Jefferson, que é colaborador da gente, que tá lá em Harvard agora, que é top e tal. Faz muita diferença você ficar um ano ali só vendo ciência cardíaca. Pô, Eduardo, mas eu vejo muito ciência cardíaca na época da residência. Óbvio, todo mundo viu, mas é diferente. Quando você vai falar com o subespecialista de ciência cardíaca, a pessoa tem um volume tão grande que é diferente. O pessoal lá do INCOL, na época que eu rodei, Germanão, que eu tô devendo até uma live com o Germano. É, aprendi demais com o pessoal, demais. É diferente a pessoa que tá fazendo, vendo só paciente com ciência cardíaca o dia inteiro e tal. Tem aquela parte, né, que desde que eu era residente, que achava-se que ia explodir dos devices e tal. Tem muito mais do que tinha 10 anos atrás, mas não foi aquela explosão que se achava que ia ter. O custo ainda é muito caro. Então, eu acho uma área interessante. A tendência, as pessoas que fazem fellows, doutorado, em C e tal, é de voltarem para os seus cantos, né, originais, e ficarem trabalhando majoritariamente com isso, muitas vezes se envolvendo com transplante. Mas aí é uma realidade muito peculiar, né? De onde você vai, etc. Né? Como se estabelecer no interior após a residência de cardio? Do começo. Essa é uma dúvida frequente também. O pessoal pergunta, vou dar meu exemplo. Fiz residência no INCOL, voltei para Recife. Aí você chega aqui e a galera vai chegar, você fez no INCOL, que massa, vem aqui, pega um horário e toma. Tem isso não, filhão. Você vai cair no sábado à noite para dar plantão. Eu me lembro quando eu voltei para Recife, eu passei, acho que foi uns 5, 6 meses dando plantão. Sábado de dia, domingo de dia e fazia eco durante a semana. Qualidade de vida, zero. Zero. Primeiro carnaval aqui em Recife, eu me lembro, Patrícia indo para o Galo da Madrugada de plantão, no sábado e no domingo. Então, é isso, é hard work, é chegar e, muito mais do que o título, o que vai fazer você se diferenciar é você mostrar que, na prática, você é bom, que você tem um bom relacionamento interpessoal, isso é muito importante, não adianta você ter o conhecimento técnico e ser uma pessoa que não tem relacionamento interpessoal bom, tá ferrado. Então, ter um bom relacionamento interpessoal, tá, empatizar com o paciente, hard work. Bruno perguntando se tem doutorado. Tenho doutorado. Concluí. Tenho mestrado, fiz doutorado, terminei ano passado. Depois a gente conversa mais sobre doutorado na live específica. Boa pergunta. Ebrahim perguntando. Tô vendo vários médicos sem formação em eco, fazendo eco, isso não vai fazer com o eco o que aconteceu com o ergométrico. Eu, na minha realidade, ainda vejo muito pouca gente que faz eco, felizmente, muito pouca gente que não fez a formação certinha, cardiologia, depois a cardiografia, depois, não tem como. Não tem como, sincero, na minha visão, não tem como você fazer a cardiografia direito. Isso é cardiografia de doença, né? Não estou dizendo de ecocardiografia de UTI, para você ver se o paciente está hipovolêmico, aí... Na minha opinião, todo mundo deveria se formar, todo estudante deveria se formar tendo um mundo ideal, tendo um probezinho para ver o eco de celular, né? E sabendo ver uma noção geral de fração de ejeção, se o paciente está hipovolêmico, se não está. Isso aí deveria ser todo mundo. Agora, eco mesmo, dizer, a estenose aórtica importante, está indicado intervenção, insuficiência mitral, tal, tem que ser a formação certinha. E mais uma vez, eu vou fazer cardiologia clínica, depois eu vou fazer 3 meses de eco e desenrola. Não desenrola, não tem como. Você chega no final do primeiro ano de eco, você ainda está inseguro para quando pega aquelas valvopatias mais complicadas, miocardiopatia mais complicada, não tem como. Agora, o mercado se regula. Aí vamos ter que ver. Sinceramente, aqui em Recife eu não vejo muito essa desvalorização ainda, mas sim, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Certo. Ana Thaisa perguntando, é verdade que o mercado já está muito saturado de cardio nos grandes centros? Varia muito, né? Eu me lembro quando eu voltei mesmo aqui para Recife, tava um boom de plantão de cardio. era muito fácil você encontrar plantão de cardio bem remunerado, porque tinha aberto vários serviços novos, né, de cardiologia, com plantão de UCO, pós-operatório, emergência. Então, abria uma pancada de vaga de plantão. E naquela época, 10 anos atrás, era o contrário. Eu vivo brincando, André, que é professor também aqui do Cardio Papers, quando a gente discute, não, tu lembra, sei lá, 2013, 2014, aparecia uma vaga na UTI pós-operatório, que a gente era diarista, era uma bronca para arranjar, porque ninguém queria, todo mundo tinha medo. Aí o que é que vai acontecendo, né? Vai se avolumando a quantidade de gente, chegou numa época que aí o pessoal já tava fazendo, aí André brincava, né? Que ele era, a gente era diarista, mas ele era o chefe da UTI, né? Ele sempre gostou de desenrolar essa parte logística, não, nunca tive muito saco não com escala, essas coisas. Aí André falava, não, tô pedindo currículo agora, porque tem muita gente para entrar aqui e tal. Então, assim, a coisa muda, mas muda muito de lugar para lugar, né? Doutor Remo, mandando um abraço aí. Doutor Remo já confirmou comigo hoje, a gente vai fazer depois a live, vamos ver se doutor Renato... Renato também já tinha dito que topava, vamos ver se a gente consegue fazer os três ao mesmo tempo para discutir isso. Pesquisa clínica, doutorado, mestrado, vai ser show de bola. Laura perguntando quando é que abre as novas vagas do curso de elétrico. Novembro, Laura. Depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu voltar aqui para o YouTube agora, para responder aqui algumas dúvidas agora. Pessoal perguntando, é possível pensar em carreira acadêmica após terminar a residência, mesmo começando do zero, tendo feito pouquíssimos trabalhos de pesquisa? Totalmente, totalmente possível. Eu durante a faculdade, eu publiquei quase nada de artigo científico. Eu foquei muito na faculdade. E cada vez mais, eu acho que, para mim, foi o caminho certo. Em beira-leito, ó. Vim muito paciente. Fugia das aulas que eu achava ruins. E ia-me embora para a visita beira-leito da Clínica América para aprender lá com o paciente, né? Como é que se fazia medicina. Durante as residências de clínica e de cardio, não publiquei praticamente nada. Residências puxadas também. Mais uma vez, valorizei a parte de pesquisa clínica, de assistência beira-leito, e depois fui fazer mestrado, doutorado. Então, assim, tranquilidade para fazer isso depois, não tem problema, não. Humberto perguntando se para ser diarista de UTI coronariana tem que ter título de intensiva da AMIB, se é possível através de cardio. Humberto, eu tenho dúvida em relação a isso. Isso eu já parei de ser diarista de UTI, já tem alguns anos. Eu lembro que teve uma época que eles diziam que teria que ter título de especialista, acho que foi em 2017 isso, alguma coisa assim. Depois parece que saiu alguma regulamentação dizendo que para unidade coronariana especificamente não seria obrigatório ter o título da AMIB, podia ser o de cardio. Não sei te dizer hoje em dia como é que tá, certo? Felipe, boa pergunta. Considerando, né, futuro incerto, possíveis disrupções, vale a pena fazer a sub no serviço de referência nacional, tipo em qual Dante, ou é melhor ficar no seu serviço local, pensando no network já? Rapaz, isso varia muito, viu? Varia muito. Primeiro, eu acho que o principal limitante aí é a sua expectativa, o que é que você quer da vida. Eu sempre fui assim, né, muito empolgado, olho brilhando com medicina de forma geral. É aquele negócio, eu botei na cabeça que eu queria fazer residência no Incol. E ponto final, eu ia fazer residência lá e ponto final. Então, assim, para mim era questão de... Eu não sei se é porque meu pai fez lá e tal. Enfim, é aquele negócio, cada um tem seus motivos. Mas para mim, eu tenho certeza que eu teria ficado insatisfeito se eu não tivesse feito no lugar que eu queria, né? Tem gente que não tem essa ambição, entre aspas. Tá de boa e tal, beleza. A hora que você vai pensar é o seguinte, tem subs e subs, né? Então, vou dizer meu caso mesmo, eco. Eu, no final das contas, eu fiz eco, terminei nem falando isso, né? Mas fiz eco. E eu fiz eco porque, sinceramente, eu não sabia o que eu queria fazer na época. Falei, olha, vou fazer eco porque eu faço. Pior cenário, vou aprender coisas de cardiologia clínica, que ajuda absurdamente. Você vê lá como as coisas funcionam, não ficar só na teoria. E depois eu vejo se eu vou querer fazer isso mesmo e tal. Fiz prova lá no Incol, passei em primeiro lugar no Incol. Minha mulher decidiu que queria voltar para Recife por motivos diversos. Não, tudo bem, vamos voltar. Fiz eco no Procap. Formação excelente na Procap, é o maior serviço de cardiologia que tem aqui em Pernambuco. Então, variedade absurdamente grande, miocardiopatia, valvopatia e tal. Então, fiz uma formação que eu considerei muito sólida de eco. Era um ano só na época. Ainda peguei depois a transesofágico. Fiz muito durante a residência, mas ainda não me sentia seguro de fazer sozinho. Complementei com outras pessoas e tal. Beleza. E hoje em dia eu faço eco mais para parear mesmo. Sinceramente, se me perguntar se você vai fazer cardiologia clínica ou eco, eu me considero muito mais cardiologista clínico, muito mais do que cardiografista. Eu devo ler 10 vezes mais coisas de cardiologia clínica do que de eco. Então, para eco, dependendo, a maioria das pessoas não vai fazer eco estresse, não vai fazer transesofágico, vai fazer o eco basalzão, né? Ah, stream, super simples de você aprender. Não tem mistério, é eco transtorácico. Para um eco transtorácico, a diferença é gigantesca de você fazer no INCOR, fazer num centro de bom porte, como o que eu falei agora. Sinceramente, na minha opinião, sinceramente, não. Agora, por exemplo, você vai fazer hemodinâmica e aí tem que botar a mão na massa, tem que ter um volume muito grande de procedimento e tal. Faz muita diferença você estar num serviço como o INCOR. Na minha época, pelo menos, eu acho que eram 6 salas de hemodinâmica. Você está num serviço desse ou você está num serviço que a emergência é pequenininha, que basicamente faz exame de segunda a sexta e tal, né? Então, aí eu acho que faz uma diferença razoável. Agora, mais uma vez, cada realidade é uma realidade, né? Às vezes a pessoa, já na, quando chega na parte de fazer hemodinâmica, já está casada com filho, a mulher tem um emprego, aí, cada um tem sua realidade. Certamente não existe um caminho só. Ah, quer dizer que se eu não fiz a subespecialidade no centro top, eu vou ser um mau profissional? Não, de jeito nenhum. Mas aí depende muito das suas expectativas, o que você quer para a vida, por aí vai, né? Tem a possibilidade de fazer cardio e atuar como emergencista? Certamente, né? Todo mundo que faz cardio tem um volume muito grande de atendimento de emergência. A maioria trabalha durante muito tempo, né? Dando plantão. Mas a maioria também não quer viver eternamente dando plantão, né? Então, varia de cada um. Beleza, minha gente. Eu acho que esses foram os pontos principais. Estamos agora aqui com 1 hora de live. Semana que vem a gente volta, provavelmente com o Dr. Fábio Pinton, Dr. Eduardo Pessoa de Mello, discutindo sobre hemodinâmica. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá.